A partir de agora, Marginália. Mescla híbrida de ritmos, conhecimento e cultura. Marginália.
E aí, começando mais um programa Marginália na conexão RUPI 107,7 FM e Alma Londrina Rádio Web. Marginália hoje vai falar de um livro para vocês, né? Nessa sequência de livros que eu vou fazer, estou fazendo, eu vou falar para vocês do livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Mas eu quero deixar bem claro, assim, que existem muitas contradições, tanto que eu já vi doutores aí de universidades ovacionando Galeano, como já vi doutores de universidade falando que a obra dele não tem bibliografia, não tem nada que comprove, e é acreditar no que ele escreveu pelo simples fato dele ter escrito, porque ele não comprova. Então, assim, discussões à parte, eu vou falar um pouco da ideia central do Galeano, quando escreveu As Veias Abertas da América Latina. E eu vou começar com o que ele coloca como objetivo. Segundo ele, o objetivo é oferecer uma história da pilhagem, mas ao mesmo tempo contar como funcionam os mecanismos atuais de espoliação. Daí ele fala, desde os primeiros conquistadores nas caravelas até os tecnocratas que nos visitam hoje em seus jatos. E sobre a questão de tudo para nós é proibido, menos a gente continuar de braço cruzado. Aí ele fala, ó, a pobreza não está escrita nos astros. O subdesenvolvimento não é fruto de um obscuro desígnio de Deus. As classes dominantes ficam lá, põem as barbas de molho e, ao mesmo tempo, anunciam um inferno para todos para nós. De certo modo, a direita tem razão quando se identifica com a tranquilidade e a ordem. Lembrando que esse livro foi escrito há muito tempo, tá, gente? Não estou querendo dizer sobre nada da, né, ordem. É ordem, de fato, da cotidiana humilhação das maiorias. Mas é uma ordem, em última análise, da tranquilidade, de que a injustiça continue sendo injustiça e a fome faminta. Bom, eu já volto falando mais para vocês a respeito do livro do Galeano, mas hoje eu selecionei Tom Zé e Milton Nascimento para a gente ouvir durante o programa. Por que Tom Zé e por que Milton Nascimento? Porque eu acho eles muito sutis. Eu acho que eles falam da realidade do Brasil muito sutilmente, cada um na sua levada. São dois artistas que representam a cultura nacional. E se eu estou falando de Eduardo Galeano, e se eu estou falando de América Latina, hoje eu quero tocar Tom Zé e Milton pra gente. Tom Zé a gente vai ouvir a primeira, que se chama Burrice, e na sequência Milton Nascimento com Fé Cega, Faca Molada. Vamos aí com música?
Veja que beleza, em diversas cores. Veja que beleza, em vários sabores. A burrice está na mesa. Veja que beleza.
Refinada poliglota, anda na esquerda, anda na direita, mas a consagração foi o advento
da televisão.
Oi,
da televisão, da televisão. Yeah, 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 yeah. Veja que beleza, em diversas cores. Sabores, a burrice está na mesa. Yeah, 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 yeah. Veja que beleza.
ensinada nas escolas, universidades e principalmente nas academias de louros e letras.
Ela está presente. Ela está presente. Ela está presente. Veja que beleza.
Senhoras e senhores, senhoras e senhores, se neste momento solene não lhes propõe um feriado comemorativo para a sacrossanta glória da burrice nacional, é porque todos os dias, graças a Deus, do Oiapoque ao Chuí, dos Pampas aos Serigais, ela já é gloriosamente festejada, gloriosamente festejada!
Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ser, vai ser de ser, vai ser faca molada. O brilho cego de paixão e fé, faca molada.
Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada.
Beber o vinho e renascer na luz de todo dia. A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca molada. O chão, o sal da terra, o chão, faca molada.
Deixar a sua
Oh,
Marginália, equilibrando o caos.
E aí, gente, voltamos. Marginália hoje falando do livro As Veias Abertas da América Latina, do Galeano. E o que, que ele faz aqui na análise? Claro que isso aí feito na década de 60. Ele coloca aqui: a renda média de um cidadão norte-americano é 7 vezes maior que a de um latino-americano. E aumenta num ritmo 10 vezes mais intenso. As médias enganam, tá? Eles fazem um cálculo médio lá que engana. No topo, com efeito, 6 milhões de latino-americanos, segundo as Nações Unidas, têm a mesma, cerca de 140 milhões de pessoas têm a mesma renda. Enquanto, e aqui, a América Latina possui 60 milhões de camponeses cuja fortuna ascende a 25 centavos de dólares o dia. Quer dizer, é o cara pequeno, né, que trabalha sua para ganhar o seu dinheiro, enquanto os capitais lá nos Estados Unidos, os povo vem aqui, usa essa galera para trabalhar e leva a grana, né? Como ele fala que os prostitutas da desgraça dão-se ao luxo de acumular 5 milhões de dólares em suas contas privadas na Suíça ou nos Estados Unidos. E ostentam um luxo estéreo, ofensa e desafio, inversões improdutivas que constituem nada menos do que metade da inversão total. Os capitais da que a América Latina poderia destinar à reposição, ampliação, criação de fontes de produção e de trabalho, né, vão embora para as contas do exterior. Tá, vamos voltar com música? Essa brincadeira que eu tô hoje tá chiando aqui. Bom, vamos com Tom Zé Doridor e na sequência São Vicente com Milton Nascimento. Vamos aí com música?
Te quero, querendo, quero bem.
Quero, te quero, querendo, quero bem.
Chiclete, chiclete, mastigo, dor e dor.
Chiclete, chiclete, mastigo, dor e dor.
Te choro, chuvinha, chuviscou.
Choro, te choro, chuvinha, chuviscou.
Chamego, chamego, me deixa, me deixou.
Nego, chamego, me deixa, me deixou.
Adorador, adorador.
Adorador, adorador.
Adorador, adorador.
Adorador, adorador.
Mas eu te espero porque o grito dos teus olhos é mais longo que o braço da floresta e aparece atrás dos montes, dos ventos e dos edifícios. E o brilho do teu riso é mais quente que o sol do meio-dia e mais, e mais, e oh, oh. Quero, querendo, quero bem.
Quero, te quero, querendo, quero bem.
Chiclete, chiclete, mastigo, dor e dor.
Chiclete, chiclete, mastigo, dor e dor.
Te choro, chuvinha, chuviscou.
Choro, te choro, chuvinha, chuviscou.
Chamego, chamego, me deixa, me deixou.
Nego, chamego, me deixa, me deixou.
Adorador, adorador.
Adorador, adorador.
Adorador, adorador.
Adorador, adorador.
Mas eu te espero na porta das manhãs, porque o grito dos teus olhos é mais e mais e mais. E depois que você partiu, o mel da vida apodreceu na minha boca. Apodreceu na minha boca.
acordei de um sonho estranho, um gosto vidro e corte, um sabor de chocolate no corpo e na cidade, um sabor de vida e morte. Coração americano, um sabor de vidro e corte. A espera na fila imensa e o corpo negro se esqueceu. Estava em São Vicente, a cidade e suas luzes. Estava em São Vicente, as mulheres homens. Coração americano, sabor de vidro e corte.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
Vamos lá, gente, o que, que ele coloca? Ele coloca, tipo, todo mundo sabe que a gente teve um boom, né? Que o Brasil, tudo teve um desenvolvimento fabril a partir da década de 60. Começa esse desenvolvimento, não só a realidade do Brasil é muito parecida com a realidade da América Latina, viu? Então, assim, o que, que aconteceu? Aceitou-se muito dinheiro de fora. Aceitou-se muito investimento de capital estrangeiro no Brasil. E isso é o quê? É, como ele fala, do Galeano, hipoteca-se a soberania porque não há outro caminho, segundo os tecnocratas. Os álibis da oligarquia confundem interessadamente a impotência de uma classe social com o presumível vazio de destino de cada nação. Gente, no ano 2000, cerca de 650 milhões de latino-americanos, tá, tinham menos de 15 anos de idade. Quer dizer que isso ia ser uma bomba com o tempo. Vivia-se uma realidade de 280 milhões de desempregados ou subempregados e cerca de 100 milhões de alfabetos. Tá? Isso na América Latina. A renda per capita nossa vai diminuir. Se fosse, Brasil, tá? Não é Brasil. A gente está falando de América Latina, está falando de Brasil também, porque é muito fácil se ver, né? O Moarama, se ver Londrina. Vai lá para o norte do país. Vai lá para o interior. Não é desígnio de Deus nascer pobre. É desígnio de um sistema. E é isso que o Galeano está falando, mas vamos tocar música. Senão eu me empolgo aqui, em vez de fazer um programa de rádio, começa a dar aula, né? Costume de professora. Vamos com duas. Tom Zé, geração Y. E na sequência, Milton Nascimento com Bailes da Vida. Vamos aí com música.
Ai, ai, meu bem, tire a calcinha. Ai, ai, galope, meu laptop. Oi, oi, me clone aí no seu smartphone. Me bote online, não me largue. iPad, iPad, iPod, iPod. Vem depressa, porque meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, daqui a alguns anos vamos ter que governar. Daqui a alguns anos vamos ter que governar. Daqui a alguns anos, infelizmente. Nossos ideais, ai, quem diria, no mesmo camburão da burguesia, uma renca de parentes atender, nos ritos e delitos do poder. Que tragédia desaba sobre nós. Logo depois que a ilusão tem voz. Já somos o pós-humano e o novo antropomórfico bando. Vem casa, porque meu bem, meu bem, meu bem, meu bem,
daqui a alguns anos vamos ter que governar.
Daqui a alguns anos vamos ter que governar. Daqui a alguns anos, infelizmente, governar. Daqui a alguns anos, infelizmente, governar.
Ah, 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 ah.
Que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Vê a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. Encharcada e a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar.
La la la.
Marginália, equilibrando o caos.
E aí, voltamos. Curtiram o som? Bom, né? Bom, gente, agora eu vou falar um pouco pra vocês a respeito do que tá rolando lá no Paraguai. Estão piseiro lá, as pescas são aqui. Nossos irmãos estão piseiro, mas não é a respeito dessa realidade que eu vou falar, não. Vou falar a respeito do que Galeano contou, né? O Marginal é hoje todo dedicado às vias abertas da América Latina, do Galeano. E o Galeano, ele fala da questão da tríplice, né? Da guerra, da tríplice aliança contra o Paraguai. E o que que ele fala? O Paraguai tem agora uma população que apenas duplica a que ele tinha na época da guerra, tá? É, os paraguaios sofrem a herança de uma guerra de extermínio que incorporou a história da América Latina como seu capítulo mais infame, vocês vão entender por quê. A ideia da Tríplice Aliança é porque juntou Brasil, Argentina e Uruguai. E todos eles, todos foram responsáveis pelo genocídio. Eles não deixaram nada. Eles mataram, deixaram os varões, tudo, deixaram tudo em escombros. E embora a Inglaterra não tenha participado diretamente dessa façanha, a gente sabe que foram os mercadores, os banqueiros, os industriais ingleses que se beneficiaram com aquilo que a gente chama de guerra do Paraguai, mas que Galeano coloca como crime do Paraguai, tá? A invasão foi financiada pelo Banco de Londres, a Casa Baron Brothers e o Banco Rothschild, que faz parte daquelas famílias, cinco famílias que mandam o mundo. E empréstimo com juros que hipotecaram o destino dos países vencedores. Entenderam isso? Não, peraí, deixa eu falar. Sabe aquela dívida externa que foi paga agora há pouco tempo, que quebrava o Brasil? Começa aí, os caras emprestavam dinheiro para fazer uma guerra que só ia beneficiar esses países que estavam emprestando dinheiro, e eu já volto explicando isso por quê. Agora vamos com música. Vamos com Tom Zé, O Amor é um Rock, e na sequência Milton Nascimento com Crescente e Cavaleiro do Céu. Vamos aí com música.
Se você tá procurando amor, deixa a gratidão de lado. O que é que amor tem a ver com gratidão, menino? Que bobagem é essa? O amor é egoísta.
Sim, 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 tem que ser assim.
O amor, ele só cuida.
Sim, 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 só cuida de si.
Então quer dizer que o amor é sem caráter.
Sim, 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 tem que ser assim.
Sem caráter. E sem caráter de quem é que ele cuida? De quem é que ele cuida?
Sim, 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 só cuida de si.
Vida mesmo. Assim, só cuida.
Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele é um pagode. Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele é um pagode.
Meu primeiro amor tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. São prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais.
Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é o rock, a personalidade dele é um pagode. Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é o rock, a personalidade dele é um pagode.
Se você tá procurando amor, deixa a gratidão de lado. O que é que o amor tem a ver com gratidão, menino? Que bobagem é essa? O amor é egoísta.
Sim, 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 tem que ser assim.
Oh, oh, oh. O amor, ele só cuida.
Sim, 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 só cuida de si. Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe.
Filho da mãe.
O amor é o rock, a personalidade dele é um pagode. Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe.
Descarado.
O amor é o rock, a personalidade dele é um pagode.
Zona de sorteiro e beberrão. Corri em seu cavalo pela noite no sertão. No céu, porém, a noite ficou rubra num clarão. E viu passar num fogaréu um rebanho no céu.
Ipiaê, Ipiaô.
Correndo as cobras ferraduras punham brasas pelo ar. Os touros como fogo galopavam sem cessar. E atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar. Vermelhos a queimar também, galopando pro além. Seus olhos e o suor a escorrer, sentindo o desespero da boiada se perder, chorando a maldição de condenados a viver, até seguir correndo ao léu um rebanho no céu. Ipiaê, vaqueiros ao passar gritou dizendo assim:
cuidado companheiro, tu irás para onde eu vim.
Se não mudar de vida, tu terás o mesmo fim. Querer pegar no fogaréu um rebanho no céu. Ipiaê, Ipiaô, correndo pelo céu. Ipiaê,
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, voltamos, Marginália, hoje, falando sobre o livro do Galeano e aproveitando para dar uma palhinha do que rolou ali no Paraguai, que tá pegando fogo. Inclusive, eu tinha feito uma postagem falando que o povo lá tinha entrado, mas alguns amigos que eu tenho lá que trabalham com política dizem que não é questão de povo, não, que é questão de partido contra a quebradeira lá, que botaram fogo no Congresso e tal, disse que não tem nada, foi incentivado pelo partido, que é o partido contrário ao partido do Carlos. Mas sei lá, acho que lá ninguém tá prestando muito, mais ou menos igual aqui, né? Mas voltando à história, por que que era interessante destruir o Paraguai pra Inglaterra e para os Estados Unidos? Porque até isso, segundo Galeano, né? Porque até a sua destruição, o Paraguai se erguia como uma exceção na América Latina. A única nação que o capital estrangeiro não tinha deformado. É, na mão, né, do ditador Gaspar Rodrigues, não que fosse melhor para o povo, tá? Melhor sim, a gente vai ver aqui alguns dados. Eles fizeram uma matriz de isolamento, um desenvolvimento econômico autônomo e sustentado com um Estado que era onipotente, que era paternalista, que ocupava o lugar de uma burguesia. Burguesia não existia na tarefa de organizar a nação e orientar principalmente os recursos e para onde seriam destinados esses recursos. Então, o Paraguai, as expropriações, os desterros, as prisões, as perseguições, as multas, não serviam como instrumento para a consolidação do domínio interno da galera de lá, dos habitantes de lá. Pelo contrário, tá? Não existiam, nem existiriam mais, não tinham liberdade política, não tinham direito de oposição. Porém, a grana não ficava na mão de privados, entendeu? Os viajantes da época falavam que lá, que nessa época o Paraguai era um oásis de tranquilidade em meio das outras, dos outros países que viviam em guerras contínuas. Teve inclusive um agente norte-americano que foi para lá e informou em 1845 que no Paraguai não havia menino que não sabia ler e escrever. Que era também o único país que não vivia com o olhar cravado para o outro lado do mar, para a Europa e para os Estados Unidos. Que o comércio exterior não constituía o eixo da vida nacional. Ou seja, eles se mantinham com as suas próprias estruturas econômicas. A mão da economia, o Estado regia a economia. Não que fosse uma vida de maravilhas, assim, mas os caras não precisavam de outros. Por que o interesse de quebrá-los aqui na América Latina, né? Bom, vamos com mais música? Gente, isso eu tô falando tudo no livro do Galeano, tá? Eu só tô passando as informações pra vocês. Vamos agora com Sonho Colorido de um Pintor, Tom Zé, e Milton Nascimento com Janela para o Mundo. Vamos aí com música?
Sonhei que pintei minhas noites de amarelo, lindas estrelas no meu céu eu coloquei. O feio que era feio ficou belo, até o vento do meu mundo perfumei. Numa apoteose de poesia, num conjunto de harmonia, uma lua roxa para iluminar as águas cor-de-rosa do meu mar. Meu sol eu pintei de verde, que serve para enxugar lágrimas, se um dia precisar. A dor e a tristeza fiz virar felicidade. Aproveitei a tinta que pintei sinceridade. Pintei de azul o presente, de branco pintei o futuro. O meu mundo só tem primavera. O amor eu pintei cinza escuro. pra lá eu levei a bondade, dourada é sua cor. Aboli a falsidade, o meu povo é incolor. Na entrada do meu mundo tem um letreiro de luz. Meu mundo não é uma esfera, tem o formato de cruz.
Da janela ao mundo até parece o meu quintal. Viajar no fundo é ver que é igual. O drama que mora em cada um de nós, descobrindo longe o que já estava em nossas mãos. Minha vida brasileira é vida universal. É o mesmo sonho, é o mesmo amor. Traduzido para tudo que humano for. Olhar o mundo é conhecer tudo que eu já teria.
Equilibrando o caos.
E aí, voltamos. Marginália hoje falando para vocês do livro As Veias Abertas da América Latina, do Galeano. E só para fechar, assim, né? Eu falei do Paraguai, da destruição do Paraguai, mas é interessante falar do crescimento fabril da América Latina. porque não foi gerado por uma política planificada em direção ao desenvolvimento nacional, nem fruto da maturação das forças produtivas, nem resultou da explosão de conflitos internos superados entre latifundiários e artesanato nacional. A indústria latino-americana nasceu do próprio ventre do sistema agroexportador, ou seja, a gente está produzindo aquilo que é presente exportar, para dar resposta ao agudo desequilíbrio provocado pela queda do comércio exterior. E ele fala assim: o regime militar provocava os capitais estrangeiros como homens, como cafetões que oferecem uma mulher. O tratamento aos estrangeiros no Brasil era um dos mais liberais do mundo. Não havia restrições de nacionalidade dos acionistas. Não existe limite à porcentagem de capital registrado que pode ser remetido como lucro. Não há limitação à repatriação de capital e à inversão dos lucros. Será considerada sempre a do capital original, ou seja, o cara vem de lá, produz aqui, extrai aqui, mas quem vai lucrar a reversão do lucro vai ser sempre voltada ao capital original, que é o capital do estrangeiro que emprestou o dinheiro para o Brasil. É, Galeano, às vezes até meio com uma depressãozinha, assim, na gente mesmo, né? Mas tudo bem, espero que vocês tenham curtido e semana que vem a gente volta aí com outro autor para vocês. E vamos fechar o programa com as saideiras do Tom Zé, e Milton Nascimento, com uma quebradeira, tá? Tambores de Minas. Vamos aí com música e até semana que vem com mais um programa Marginalia pra vocês.
Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, e tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, e tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo, é pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, eu tô ficando cego pra poder guiar.
We'll be right back. era um, era dois, era cem. Mil tambores e as vozes do além. Morro velho, senzala, casa cheia. Repinica, rebate, revolteia. E trovão no céu é candeia. Era bumbo, era surdo e era caixa. E a voz. São chão de flores e Jesus. Bate forte até sangrar a mão e batendo pelos que se foram ou batendo pelos que voltaram. Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calaram.
Seus tambores nunca se calam.